Meus amados, o título dessa mensagem é Cartas Vivas. Eu quero te convidar a me acompanhar na leitura de 2 Coríntios 3, versículos 1 a 6. 2 Coríntios 3, versículos 1 a 6. E diz assim a palavra do Senhor: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Amém. Meus amados, nós seguimos com a minissérie de exposições bíblicas intitulada de Viva o Novo, na perspectiva de nos abrirmos e revermos a nossa postura como cidadãos do reino dos céus, a fim de contagiarmos o mundo com o amor de Deus. Eu e você, como cidadão do reino dos céus, nós temos essa vocação, essa missão de externar o amor de Deus a todas as pessoas. E nós, como igreja, nós temos vivido um novo tempo, e é tudo novo mesmo. Dois cultos, uns de manhã, outros de noite, e nós estamos nos lançando na disposição do Senhor para ver aquilo que o Senhor quer fazer a partir das nossas vidas. E como um novo tempo, ele exige novas posturas, exige uma autêntica entrega. Se nós nos abrimos para o novo, a gente tem que abrir mão do velho. A gente tem que aprender a viver o novo. O que estava acontecendo aqui nesse texto? Vamos entender melhor. Os opositores do apóstolo Paulo, eles foram a Corinto com cartas de recomendação. Alguns comentaristas vão chamá-los de apóstolos, porque eles levavam esse título como de apóstolos também, esses camaradas que foram lá. E eles chegaram com cartas de recomendação advindas da Judeia, não necessariamente de toda a parte da Judeia, mas de uma parte. Algumas pessoas escreveram sim essas cartas de recomendação e eles chegaram até lá dizendo que eles eram enviados para poder estar ali fazendo a obra do Senhor. E como eles chegaram com essas cartas de recomendação, eles começaram a exigir que o apóstolo Paulo também apresentasse a sua carta de recomendação de forma que ele não fosse um impostor. De forma que, peraí, quem que é Paulo? Paulo, ele era simplesmente o fundador daquela igreja, mas eles estavam lá exigindo, e parte das pessoas caindo nesse conto do vigário, de que Paulo precisava sim de uma carta de recomendação para estar falando com aquela igreja, e ele emite esse escrito por isso, porque vieram essas pessoas questionando o seu ministério, o seu apostolado. Mas, se eles estão levando essa questão adiante, é porque parte ali da igreja, de fato eles começaram a abraçar esse papo que eles levaram até ele. E o apóstolo, ele escreve esse texto em resposta a esses opositores que semearam dúvidas no seio comunitário, e então ele afirma para a igreja de Corinto, jogando a responsabilidade para cima deles: vocês mesmo são a nossa carta. Que carta de papel que nada, vocês mesmos são a nossa carta. E não são uma carta que era registrada em um papiro com tinta, nem gravada em tábuas de pedra, à semelhança daquelas que Moisés recebeu no Monte Sinai, mas ele diz que eles são cartas escritas com o Espírito do Deus vivo em corações humanos. Não que Paulo desaprovasse o uso de cartas, porque se nós lermos as epístolas, as cartas do Novo Testamento, nós vamos nos deparar com ele mesmo fazendo o uso de cartas recomendando outras pessoas. Muitos textos, eles vão mostrar que esse era um costume comum daquela época. Então, por exemplo, se nós abrirmos em Atos 18, 27, em 22, 5, em Romanos 16, 1, em 1 Coríntios 16, do 10 e 11, em Filemão, versículos 10 a 17, todos esses textos, nós vamos nos deparar com recomendações. Então, esse era um costume comum da época. Acontece que eles estão exigindo uma recomendação do apóstolo Paulo, que ele era o fundador da igreja de Corinto. Como assim? Olha o trabalho que ficou aqui, olha essa igreja instituída, vocês estão pedindo carta para mim. E ele achava que nenhuma carta de recomendação seria necessária para comprovar a autenticidade do seu apostolado, do seu ministério, aquela igreja. Ele havia plantado essa igreja e os frutos, eles eram vivos, cartas vivas. Em 1 Coríntios 4,15, ali vai expressar, nesse pequeno versículo, a maneira pela qual eles olhavam para Paulo, como um pai espiritual. Então esse era Paulo, o pai espiritual daquela igreja. E é a mim que vocês estão esperando uma carta de recomendação? Carta de recomendação serve muitas vezes para quem as pessoas não conhecem. É assim que acontece. Por exemplo, chega uma pessoa de uma outra cidade, ele era muito atuante naquela determinada igreja, e aí nós não conhecemos essa pessoa ainda. E é costume, muitas vezes, aquele pastor de lá daquela outra igreja, ele mandar uma carta de recomendação para que recebamos essa pessoa, falando um pouquinho daquilo que ele faz, do ministério dele. Mas é Paulo, gente. É Paulo aqui em questão. E o que mudou, então? A obra de Deus nos corações deles, mediante a instrumentalidade do apóstolo, efetuou uma mudança na vida deles. E essa mudança em si mesma, a transformação de vida que eles vivenciaram, essa era a melhor carta que poderia ser lida e conhecida de todos. Essa era a melhor carta. E se os coríntios são a carta de recomendação de Paulo, o que o versículo 3 vai nos atestar é que Cristo que escreve essa carta. Porque é Ele que transforma vidas por meio da ação do Santo Espírito. É Cristo que transforma os nossos corações. Então, nós podemos nos colocar como instrumento nas mãos de Deus. Mas quem escreve essa carta, quem marca a nossa vida com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Cristo, é o próprio Senhor. Então, Cristo escreve essa carta. É Ele quem efetua a transformação na vida do ser humano que a Ele se entrega. E assim, como um pai, porque pai é assim, né? Pai, ele tem orgulho de falar do filho. Pai, quando perguntam do filho, normalmente ele até estufa o peito para poder falar do filho, né? Fica orgulhoso de falar, puxa, o meu filho. E Paulo, como um pai, ele tinha prazer de falar desses filhos, dessa igreja filha. Ele orava por essa igreja. Ele contava testemunhos acerca dessa igreja. Em outras igrejas que ele pisava, que ele instituiu, outras que ele chegou e o trabalho já estava ali, ele compartilhava esse testemunho. E a gente vê um pouquinho essa responsabilidade e esse amor pelos coríntios, ele dizendo em 2 Coríntios 7,14, 8,24, 9,2, 11, 28. Então, mesmo com todo esse questionamento, se a gente continua lendo a carta de 2 Coríntios, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele sempre falava dessa responsabilidade, esse amor que ele tinha por essa igreja. Essa igreja era uma igreja que estava presente no coração de Paulo. Mas o perigo que Paulo e a igreja daquele período enfrentava era justamente pela necessidade de escrever cartas. Por que que escrevemos cartas? Pela distância. Se alguém está presente, não tem a necessidade de escrever cartas. E Paulo, ele escrevia cartas porque ele estava a uma considerável distância, atuando com seu ministério em outra localidade, e por isso a necessidade de escrever cartas. E acontece que, com a distância, o que que acontecia? Se aproximava do seio comunitário pessoas com maldade, a fim de trazer confusão e discórdia no seio comunitário e de colocar em xeque, até mesmo, a autoridade do ministério do apóstolo Paulo. E isso acontecia. Sabe aquele ditado popular que diz que quando o gato sai, os ratos fazem a festa? E muitas vezes isso acontecia. A gente pegar as cartas de Paulo, a gente vai ver que muitas vezes, diante dessa distância, a necessidade de escrever cartas, que chegava perto lá do seio comunitário pessoas semeando heresias, seitas. A gente encontra presente, por exemplo, lá nas cartas joaninas, o gnosticismo se aproximando dentro da igreja. E assim acontecia. Bom, talvez eu e você possamos dizer o seguinte: ainda bem que hoje não é assim, né? Ainda bem que hoje isso não acontece. E não é bem por aí. Eu quero te dizer que hoje talvez seja até mais perigoso do que naquele tempo. Porque hoje o acesso para a gente poder consumir heresias e coisas distintas é muito fácil. Basta a gente ter um smartphone à nossa disposição, a internet. A gente tem livros e mais livros, a reveria, a gente tem tantos livros de autoajuda, a gente tem mensagens na internet que muitas vezes vão chocar completamente com o ensino que nós recebemos aqui no seio comunitário. Eu costumo brincar até que normalmente o meu pastor auxiliar é alguém que eu nem conheço e que muitas vezes prega aquilo que eu não prego, que é diferente daquilo que nós acreditamos. E às vezes as pessoas, com essa facilidade que têm de consumir hoje em dia informação, às vezes assistem um corte, igual aquele que nós fazemos muitas vezes, de 1 minuto e meio. E o problema desse tempo é que, às vezes, nós somos tão rasos e superficiais que com um corte de 1 minuto e meio a gente já vira um especialista no assunto. Eu já manjo tudo disso. É mesmo? É, o que que você leu? Qual que é o seu material teórico sobre esse assunto? Não, eu vi um corte lá no TikTok. Eu vi um videozinho lá, discorrendo os Reels lá no meu Instagram. E muitas vezes isso acontece. E aí a gente precisa de ensinar e ensinar e ensinar, e o trabalho se torna muito mais árduo. Vira e mexe, chega alguém no seio comunitário que vem de outras igrejas, de outras ordens, e às vezes as pessoas falam: puxa vida, eu preciso desaprender tudo que eu aprendi para aprender novamente. E isso acontece muito, e muito pela nossa facilidade de consumir conteúdo. E assim, meus amados, infelizmente, pelo advento da tecnologia, nem sempre nós vemos as pessoas que compõem esse corpo eclesiástico se envolvendo tanto com as coisas, com os trabalhos e muitas vezes com as nossas postagens aqui da PIB Central, e às vezes dá mais engajamento para o estranho que não conhece do que para a igreja na qual fazem parte. E esse é um perigo no tempo presente também. E eu digo que até mais perigoso do que antigamente. Queridos, o convite é para vivermos o novo, para abandonarmos a velha conduta e abraçarmos uma nova conduta que vem pelo Espírito a partir de uma vida comunitária. E esse é o convite de viva o novo. Uma carta, ela serve para ser lida, não é verdade? Ninguém escreve uma carta e guarda e fala, e aquela carta? Não, eu nunca li, nem sei o que está lá. Normalmente a gente tem curiosidade para poder ler uma carta. Se não for essas de propagandas, né, de candidatos políticos, que às vezes chega nessa época da eleição, a gente volta a ficar querido de todo mundo, né, lembram da gente. Mas se alguém escreve uma carta à mão mesmo, a próprio punho, e entrega para você, ó, uma cartinha para você. E se a pessoa ainda fala assim, ó, lê só quando você chegar na sua casa. Dá até um comichão, porque a gente quer ler antes da hora. A gente tem essa necessidade de ler a carta. E acontece que eu e você, nós somos uma carta viva que o mundo tem lido. Nós somos essa carta que o mundo tem lido. E as pessoas buscarão identificação junto à igreja que fazemos parte e o Senhor a quem servimos, olhando para a nossa vida. E a questão é, o que esse mundo, ele está lendo, olhando para a minha e para a sua vida, para essas cartas vivas que somos? Será que a mensagem é uma mensagem autêntica? Uma carta escrita por Deus de fato? O mundo nem sempre lê as escrituras sagradas. Normalmente, quando visitamos casas, e às vezes nós vamos em casas de pessoas que nem têm o costume de professar uma fé, nada do tipo. Às vezes só herdou um legado. Aquele tipo de católico não praticante. Ou, já está virando até moda, né? O evangélico não praticante. Pessoa se caracteriza como evangélico, só que não participa de nenhuma igreja, nem faz parte de cultos, de nada do tipo. E aí a gente chega nessas casas e normalmente a gente se depara com uma Bíblia aberta em cima do móvel, de um buffet lá na sala de jantar, normalmente naquele Salmo 91, alguns no Salmo 23. Às vezes, se você dá um tapa lá naquela Bíblia, vai levantar um pó, quem tiver rinite vai começar até a tossir, né? Com isso. E acontece que nem sempre as pessoas têm esse hábito de ler as Escrituras Sagradas. Mas as nossas vidas, o mundo está lendo constantemente, o tempo todo. Nós somos uma carta aberta diante dos holofotes do mundo. A nossa vida é um outdoor de Deus, estampado diante dos olhos do mundo. Nós somos como uma cidade iluminada no alto de um monte, como diz lá no Sermão do Monte. A nossa vida é uma espécie de megafone de Deus nos ouvidos da história. Cada cristão é uma propaganda de Cristo. Cada cristão é uma espécie de tradução do Evangelho. E assim deve ser. Amados, lá fora nós somos tudo isso e assim devemos ser. Porque uma carta escrita por Cristo, ela precisa corresponder a uma mensagem daquele que a escreveu. Se nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos corresponder com vida aquilo que nós professamos crer. Mas acontece que aqui dentro não deve ser diferente. Nós precisamos acolher com amor e dedicar atenção aos que se achegam e uns aos outros. E nós precisamos fazer isso. Se nós somos negligentes com o evangelismo, o mínimo que nós precisamos fazer é não sermos pedra de tropeço, para que aqueles que com as suas próprias pernas adentram a esse espaço de culto, para que eles não tropecem na nossa vida e percam o foco do Senhor a quem servimos. Nós precisamos, porque nem sempre nós convidamos pessoas para virem à igreja. E nós precisaríamos fazer isso. Nós precisaríamos ter uma intencionalidade nos nossos relacionamentos. Hoje em dia são muitas as pessoas que se achegam a uma igreja porque pesquisaram na internet, porque viram uma postagem nas redes sociais, porque ligam, porque vêm. E nós não podemos ser uma pedra de tropeço para aqueles que assim se achegam. Nós não podemos. Nós temos que entender que é uma dificuldade imensa, muitas vezes, para a pessoa se achegar a uma igreja. Para a gente, que a gente tem esse costume já de domingo, de quinta, e até mesmo se tiver no sábado de estar na igreja, talvez para a gente é uma coisa normal e a gente já vai no piloto automático. Só que a gente tem que pensar muitas vezes com a cabeça do visitante, de alguém que não tem o mínimo de convívio com um ambiente como esse. E muitas vezes essa pessoa ela chega cheia de dificuldades para poder acessar e entrar num espaço como esse de culto. E aí, meus amados, às vezes nós sentamos com uma cara de poucos amigos no nosso banco, a gente não olha nem para a pessoa que está do lado, não cumprimenta ninguém, não é cordial. Aí chega aquele momento no culto onde fala assim: bom, agora vamos conhecer os nossos visitantes, se coloquem de pé para a gente possa te receber com as boas-vindas. Aí começa a apresentar os visitantes. Aí naquele momento a gente vai lá e fala assim: cumprimente a pessoa que está do seu lado. Aí a gente coloca o kit sorriso. Seja bem-vindo. Só que ele estava do nosso lado, a gente não cumprimentou. A gente não acolheu. A gente não foi cordial. Então, meus amados, é pensando nisso e revendo muito da maneira que a gente já fazia no piloto automático, que a gente tirou esse momento de apresentar os visitantes do culto. Porque isso, no geral, constrange as pessoas. Tem muitas pessoas que, se pudessem, eles abriam um buraco no chão e enfiavam com a cabeça naquele momento, porque se sentem envergonhados. E tem algumas igrejas que ainda cantam uma musiquinha. Eu vim de uma igreja como essa. E aí o camarada fica de pé, ele fica de pé, e todo mundo canta aquela musiquinha, e parece que aquela musiquinha é eterna, né? Porque quando você está passando vergonha, 10 segundos é uma eternidade. E aí sai todo mundo e vai lá abraçar a pessoa. E normalmente, se a pessoa for muito tímida, como era o meu caso, eu falo: nunca mais eu volto nesse lugar. E às vezes tem muita gente que tem até um receio de vir para uma igreja, justamente para poder não pagar um mico como esse. Então nós mudamos essa questão dos visitantes. E a gente acolhe esses visitantes agora no final do culto. No final do culto, as pessoas podem te abordar, eles podem te convidar ali para poder pegar algumas informações, para estar divulgando as atividades da igreja, te leva ali numa salinha para você tomar uma água, para você pegar uma balinha, e é assim que nós vamos fazer daqui para frente. Então, meus amados, pensando em tudo isso, algumas perguntas são necessárias. Será que nós cumprimentamos e somos cordiais para com os visitantes? Porque nós sabemos quem são os visitantes na igreja. Se você está aqui na igreja, domingo após domingo, quando você vê um rostinho diferente, você sabe quem é de fora, quem está chegando. Nós sabemos. Alguns nós sabemos que, puxa, ele tem visitado, faz um tempinho que ele não vem e ele está voltando. E nós sabemos. Será que nós somos cordiais? Será que nós mostramos interessados em partilhar vida com esses, em ouvi-los, em acolhê-los? O que que as pessoas estão entendendo do Evangelho e do amor de Deus olhando para as nossas vidas? Porque não é só lá fora, é aqui dentro também. Aqui dentro também é um campo missionário. Aqui dentro também é um campo missionário. A mensagem de Cristo em nós não é escrita com tinta que se apaga, que pode ser borrada, que é perecível, mas é por meio do seu Espírito que está transformando as nossas vidas de glória em glória, como nos diz 2 Coríntios 3:18. E a escrita de uma vida autêntica e transformada por Cristo é um argumento irrefutável. Irrefutável. Nenhuma mensagem ela é mais persuasiva do que uma vida transformada pelo poder de Deus. As pessoas, elas podem questionar as nossas falas, as nossas opiniões e posições, tudo isso pode ser questionado. Mas uma vida transformada por meio da obra de Deus, isso é inquestionável. Em um segundo momento nesse texto, dos versículos 4 a 6, Paulo ele dispensa qualquer reivindicação de crédito porque ele afirma que é Deus quem nos capacita para toda boa obra. Em Filipenses 4:13, lá vai dizer que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Então é Deus que faz a sua obra por meio das nossas vidas. E a confiança de Paulo, ela baseia-se no fato de que é o próprio Deus que dá competência aos seus servos para que eles venham a desempenhar atividades que são atribuídas por ele mesmo, através do seu Espírito que é derramado em nossos corações por meio da obra de Cristo. E a confiança de Paulo no que concerne a sua competência ministerial, ela não é uma autoconfiança, mas a suficiência dele vinha de Deus. E assim é conosco, meus amados. O Espírito que em nós habita, ele nos dá e ele nos dará confiança e capacitação para executarmos a obra que ele confia a cada um dos teus filhos, para cumprirmos a missão de Deus. E assim, nós não precisamos ser criativos olhando para dentro de nós, porque talvez é o que muitas pessoas fazem. Puxa vida, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Qual que é o próximo trabalho? Ah, eu já fiz isso, como que eu ajo agora? E não é assim que nós temos que fazer. Mas nós precisamos contar com a criatividade, a ousadia e a intrepidez que são proporcionadas pelo Espírito para sermos instrumentos em suas mãos. Não é olhando para dentro, é olhando para Deus. Nós somos saturados no tempo que nós vivemos por mensagens que prometem sucesso imediato. E como que a gente recorre a isso? Porque a gente não tem tempo para nada. A gente quer sempre o caminho mais curto, a rota mais curta para tudo na vida. Livros de autoajuda enchem as bibliotecas e prometem felicidade instantânea, mais rápido do que o miojo. 3 minutinhos. E é assim muitas vezes que a gente quer consumir e ter o conhecimento para executarmos tudo na vida. E a pressa para a vitória nos leva muitas vezes a buscarmos soluções estilo fast food. Aprenda inglês em 1 mês. Nossa, essa é uma chamada muito atrativa, né? Normalmente você vai conversar com algumas pessoas e fala, eu preciso de fazer inglês. Só que ele está esperando para fazer o inglês 40, 50 anos. Aí num mês, ele quer tirar todo esse atraso e falar, vou ficar fluente do inglês em 1 único mês. Leia esse livro e se torne o melhor vendedor. O problema é que não é só você que lê o livro, então alguém vai ser o segundo, o terceiro, o quarto melhor vendedor, né? Se é que isso de fato acontece. Você tem o poder, desperte o gigante que está dentro de você. Isso atrai as pessoas. Isso atrai muitas vezes as pessoas. O tanto de livro que muitas vezes nem é assim, mas na tradução, trazendo para o português, ele começa a virar 10 passos para isso, 5 passos para aquilo. 7 passos, né? O 7 é o número da perfeição. 7 passos para o sucesso. E normalmente as pessoas são atraídas por esse tipo de informação e de título. E Paulo, ele contraria essa enxurrada de conceitos humanistas e diz que a força, ela não vem de dentro, ela vem de cima. Não vem do homem, ela vem de Deus. A questão não é autoajuda, mas é ajuda do alto. E certamente esse entendimento na vida de Paulo, ele foi um processo. Porque às vezes quando a gente pega lá um livro de Paulo para poder ver que Paulo escreveu, a gente vai ver até mesmo lá em Atos a transformação de vida que ele vivenciou, e às vezes a gente olha lá de um capítulo para o outro e fala assim, puxa vida, foi tão rápido na vida de Paulo assim, né? Parece que na semana seguinte isso já aconteceu, no mês seguinte aquilo já aconteceu, e muitas vezes a gente tem que ter um entendimento que aquele tombo que ele levou lá no caminho para Damasco, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e dali para algumas cartas que ele compõe, nós estamos falando de 14 anos aproximadamente. Não é rápido, não é fast food. E como isso é um terror para nós, para a gente que quer as coisas muito rápido. A gente não tem paciência nem de esperar a pizza que nós pedimos, se ela demora 10 minutos a mais. A gente não tem paciência. A gente quer tudo para já, para ontem. E assim que é no tempo que a gente está vivendo. Deus, ele fez de Paulo um ministro da nova aliança. E foi isso que ele fez do apóstolo Paulo. Aliança essa que Jeremias, ele fez essa profecia recebendo lá de Deus, e isso aproximadamente 600 anos antes. 600 anos antes de tudo isso acontecer. Olha o que diz Jeremias 31, do versículo 31 a 34. Jeremias 31, do 31 a 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E a gente encontra muita semelhança aqui com as palavras que Paulo escreveu e que aparece aqui de novo. Uma lei que é escrita no coração, não mais em pedras. Não mais em pedras, escritas por meio do Espírito do Deus vivo. E essa nova aliança, ela é marcada com a morte de Cristo. O texto tão conhecido que nós usamos mês a mês para celebrar a ceia do Senhor, lá diz assim em 1 Coríntios 11, 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Então, por meio do sangue de Cristo, é que nós temos acesso a essa nova aliança. Enquanto a antiga aliança, ela anunciava os mandamentos que pronunciavam uma sentença de morte pela impossibilidade do homem de cumprir pela sua própria força e determinação a lei, porque é impossível o homem olhando para a lei e dizer: eu cumpro a lei. Os fariseus faziam isso, e Jesus muitas vezes vai lá para refutar os fariseus. Era impossível. E com isso surge a necessidade de um Salvador. Se fosse possível, então Cristo não precisaria ter vindo a esse mundo. E ele veio justamente para poder cumprir aquilo que era impossível para os homens cumprir. Então a nova aliança, ela nos apresenta a vida em Cristo Jesus, que ele foi o nosso substituto e o nosso redentor, nos reconciliando com Deus e nos vivificando pelo seu Espírito. E essa, meus amados, é a riqueza da graça de Deus. A lei é um mandamento externo, a graça é um princípio interno. A lei, ela foi escrita fora de nós, a graça foi escrita dentro de nós. A primeira nos fala o que nós devemos fazer para Deus. A segunda nos fala aquilo que Deus fez por nós. E essa é a diferença da antiga para a nova aliança. A base da nova aliança entre Deus e a igreja é um espírito dinâmico e difuso que transforma vidas. Olha o que diz Romanos 7, 6. Romanos 7, 6. Mas agora, morrendo para aquilo que nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Um capítulo seguinte, Romanos 8, versículo 3 e 4. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que, que está dizendo aqui? Aquilo que a lei é ineficaz, o Espírito é poderoso, produzindo vidas santas e capacitando pessoas a satisfazer as justas exigências da lei de Deus. Mas aí talvez você esteja se questionando: peraí, então quer dizer que Cristo eliminou a lei? Não. Olha o que diz Mateus 5,17. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Então, para a gente entender, o que Cristo fez foi resumir a lei. Ele condensou essa lei. E Ele completa essa obediência da lei no nosso lugar. Aquilo que nós somos insuficientes, ineficazes para poder fazer, nós confessamos a Cristo que completa essa obediência no nosso lugar. Ele completou. Nós temos o mérito de Cristo em nossas vidas. É o mérito de Cristo, não é o nosso mérito. É Cristo que nos abraça e nos envolve com essa graça. Diante da pergunta lá de um perito da lei, que era um fariseu, e ele foi lá perguntando para Jesus: mestre, bom mestre, qual que é o maior mandamento? Porque não é de hoje que a gente quer saber aquilo que é mais importante, né? Não, o que é o mais importante? O que eu não posso esquecer? O que é o maior mandamento? Aí Jesus respondeu assim, lá em Mateus 22, do 37 a 40. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E a pergunta inevitável é: qual é o nosso engajamento para cumprir essa lei de Deus? Será que nós amamos a Deus, buscamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento? Será que nós buscamos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos? E aí então, concluindo a parte final do texto, onde ele alega lá que a letra mata, mas o Espírito vivifica, então, longe disso ser entendido, como já foi e é possível que ainda seja, em muita igreja por aí, que vai dizer, vai desestimular, na verdade, as pessoas de estudar e de se aprofundar no ensino da palavra de Deus. Não, a letra mata, meu irmão, não vai fazer teologia não, que isso é um perigo, a letra mata. Não, não fique lendo muito a Bíblia não, estudando muito não, porque a letra mata. É o Espírito que vivifica, é o Espírito que vai dar para a gente a mensagem, é o Espírito que vai dar para a gente aquilo que a gente deve fazer. Você simplesmente abre sua boca e Deus vai falar por meio da sua vida. Longe de ser isso, gente, a gente tem que entender muito bem o que está dizendo aqui. Se a gente ler o próprio contexto, a gente vai ver que não é nada disso que está dizendo esse texto. Nada disso. Porque muitas vezes, quando as pessoas se põem a viver desse jeito, é onde surgem tantas heresias, emoções humanas, palavras enganosas, porque a letra em destaque aqui é a lei da antiga aliança. E é essa que é a letra que ele está se referindo. A nova aliança foi Cristo completar a nossa recomendada obediência à lei. E assim, nós somos justos por meio de Cristo, pelo mérito de Cristo. E essa é a riqueza da graça de Deus. A letra que mata é a lei de Moisés, que foi gravada em pedras. E ela se trata da morte pelo pecado diante da sugestiva lei a obedecermos. Porque se a gente olha aquela lei, é impossível cumprirmos aquela lei. O camarada que chega e fala assim: ó, eu guardo a lei plenamente, de forma cabal, está mentindo, já tem que pedir perdão logo na sequência. É pecado, está pecando, está mentindo. Olha o que, que diz Romanos 3,20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, o propósito da lei é de nos dizer aquilo que é imoral, daquilo que é pecaminoso. Nós não saberíamos o que é pecado se não houvesse uma lei para nos nortear, para nos orientar. E a lei, se a gente for ver que quando foi dada a lei, logo na sequência já teve sacrifícios. Os animais que tinham que ser sacrificados, o sangue dos animais que tinha que ser derramado, e justamente para poder tirar a culpa, e tudo isso era só uma sombra, um símbolo daquilo que Cristo seria no Novo Testamento, a nova aliança. Então é impossível, pela obediência dessa lei, alguém ter mérito para com Deus. Senão, qual que é o lugar da graça de Deus nas nossas vidas? A letra que mata nunca poderia ser entendida como escrituras sagradas, uma vez que a própria Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10,17. Salmo 1, versículo 1 e 2 vai dizer: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Deuteronômio 6, do 6 ao 9, vai dizer que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam presentes em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. 2 Timóteo 2,15 vai dizer lá para a gente: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E aí, em 3,16 de 2 Timóteo, vai dizer que toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E temos ainda as palavras de Cristo lá em Mateus 24,35 reverberando, dizendo que céus e terras passarão, mas as minhas palavras, essas jamais passarão. Então nunca que essa letra pode ser entendida como o estudo, como conhecimento da palavra de Deus. E pela lei, meus amados, a morte, mas o Espírito vivifica. E assim nós podemos seguir adiante na dependência de Deus, capacitados para sermos ministros dessa nova aliança, para anunciar com vida que nós somos cartas vivas, que Cristo pagou o altíssimo preço dos nossos pecados, que faziam separação entre nós e Deus, e que essa obra de transformação que aconteceu em nossas vidas não está completa ainda, porque aquele que começou a boa obra, ele está aperfeiçoando essa obra, e até o dia de Cristo Jesus, então essa obra estará completa. Mas que essa obra que Deus está fazendo em nós, ela está disponível e acessível a todos aqueles que se abrem para receber a graça de Deus. Sejamos cartas vivas que expressem com amor, o amor de Deus, uma mensagem legível, autêntica, recomendando a igreja que fazemos parte e o Senhor a quem servimos. E eu quero encerrar te perguntando novamente, algo inevitável para você colocar presente na sua oração no próximo tempo diante de Deus. Qual é o conteúdo da carta viva que somos, que as pessoas estão lendo? Qual o conteúdo que você quer ser para expressar com fidelidade a obra que o Senhor tem efetuado em sua vida.